Pai, bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o senhor Presidente da ASPP, Paulo Santos, e os demais membros da ASPP, Carlos Oliveira e Carlos Silva. Vamos dar início a esta audiência no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Lei 109, que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Em termos de tempos regimentais, haverá lugar a uma intervenção inicial por parte da SPP até um máximo de 5 minutos. Entretanto, cada grupo parlamentar terá uma intervenção de 3 minutos e depois haverá uma resposta final conjunta por parte da SPP correspondente ao total do tempo dos deputados até um máximo de 8 minutos. E, desde já e sem demoras, dou então a palavra ao Sr. Presidente da SPP, Paulo Santos. Tem a palavra, por favor.
Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos os deputados. Agradecer uma vez mais a oportunidade que dão à ASP de poder tecer alguns comentários críticos relativamente ao documento do Orçamento de Estado para 2024. Aliás, tivemos há cerca de 2 dias atrás uma reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna, onde ele teve também a amabilidade de nos apresentar um PowerPoint com aquilo que serão os investimentos e as propostas que estão vertidas no Orçamento de Estado no que diz respeito à área da segurança interna e também à área da PSP. Do ponto de vista daquilo que é a análise que fazemos deste documento, continuamos a entender que o Orçamento de Estado para 2024 não responde àquilo a que tem sido o passado dos últimos 3, 4, 5 anos. Falo concretamente daquilo que tem que ver com o aumento de custo de vida que se tem verificado também aos profissionais da PSP, ao nível daquilo que diz respeito ao custo de vida, enquanto cidadãos também, não nos parece que este documento responda nos valores que estão implícitos para os aumentos das remunerações. Nós entregamos um documento, o ano passado, uma proposta de tabela remuneratória ao Sr. Ministro da Administração Interna, no sentido de poder resolver algumas questões que existem hoje na PSP e que este documento também do Orçamento de Estado de 2024 não vem responder. Passa concretamente por a falta de atratividade, ou seja, a incapacidade que temos de chamar jovens a concorrer à Polícia de Segurança Pública, mas também pretendia resolver algumas incongruências que temos neste momento na tabela remuneratória da PSP, naquilo que diz respeito à própria atratividade dentro das carreiras, ou seja, aquilo que leva um agente de polícia a concorrer a chefe de polícia. Sendo certo que, da forma como está desenhado hoje a tabela remuneratória, do ponto de vista daquilo que é internamente a realidade dos chefes oficiais, também não há qualquer atratividade para pôr a instituição a desenvolver-se naquilo que seria o necessário. E este documento do Orçamento de Estado, naquilo que consagra ao nível das remunerações, não vem tampouco fazer esta distinção que era necessária em termos internos. Outra das críticas que fazemos tem que ver com o facto de não ter existido, nos valores que são apresentados em termos de remunerações, não ter assistido aqui uma negociação com os sindicatos da PSP, desde logo porque nos últimos anos aquilo que tem acontecido é uma tendência de aplicar à PSP, leia-se carreira especial, aquilo que decorre da concertação social, que é um fórum onde os sindicatos de polícia não têm lugar. E esta perspectiva está a ser já um habitué, se permita uma expressão, nos últimos anos e que, na nossa opinião, contraria um pouco aquilo que era uma necessidade de fazer uma negociação coletiva com os sindicatos de polícia, neste caso concreto, por parte da tutela. Aquilo que nos é dado a conhecer deste documento passa muito por a questão salarial, nos valores que lá estão implícitos, passa muito por o valor que está dado às promoções, e também há uma referência ao alojamento e ao plano de infraestruturas e equipamentos. As missas, todas elas são criticáveis do nosso ponto de vista. Na parte das remunerações, já tive a oportunidade de dizer aquilo que pensamos, está aquém daquilo que são as necessidades do próprio custo de vida, daquilo que são as necessidades internas da instituição. Aquilo que diz respeito às promoções e ao valor que está implícito para as promoções, dá quase a sensação que é uma dádiva do Governo ou também da proposta que é feita no Orçamento de Estado, descurando aquilo que é uma necessidade imperiosa da própria instituição, que é o direito legítimo e até o próprio funcionamento da instituição, que é ter promoções. Por isso deixava aqui esta nota também de que não podermos olhar para esta rúbrica sem perceber que a própria instituição carece de promoções para poder funcionar. Relativamente àquilo que diz respeito à política do alojamento, está vertido também no documento um conjunto de investimentos da própria do próprio documento, que veja sem bom rigor que de todas as rúbricas que lá constam para alojamento na Polícia de Segurança Pública, só há uma rúbrica que é efetivamente investimento por parte do Estado, que é o PRR, porque todas as outras rúbricas decorrem daquilo que são as contribuições obrigatórias dos polícias para os serviços sociais. Relativamente ao plano de infraestruturas e equipamentos, tenho que dizer isto desta forma: os valores que lá estão implícitos decorrem muito de uma política de propaganda, e digo isto porque, para olharmos para aquilo que lá está em termos de números no plano de infraestruturas e equipamentos, temos que perceber que nos últimos anos aquilo tem sido a taxa de execução destes planos, e fica muito aquém, e tem ficado muito aquém daquilo que tem acontecido. Para dizer e para terminar, estes anúncios, que muitas vezes são feitos pelo Sr. Ministro da Administração Interna na componente do plano de infraestruturas e equipamentos, está a ter algum sucesso comunicacional, porque muitas vezes as parcerias que são feitas com as câmaras municipais é que dão aso a que haja o início das obras. Para concluir mesmo, três críticas objetivas e três pedidos aos grupos parlamentares que aqui estão presentes e que decorrem deste Orçamento de Estado para 2024. Mantém-se e perpetua-se o corte e o bloqueio da pré-aposentação, no seu artigo 30, julgo eu, e que é errado do nosso ponto de vista, e necessitávamos de alterar também o valor do subsídio de risco, que não está aqui plasmado no Orçamento de Estado, e mantém-se ainda um problema que já tem cerca de 3 anos, pelo menos temos defendido aqui na Comissão, tem que ver com os índices remuneratórios de 2010, de cerca de 1.100 polícias, em que continua o problema que não foi contabilizado um valor que surgiu de umas promoções que existiram nesse ano, em que alguns agentes de polícia foram promovidos a agentes principais, ultrapassaram colegas mais antigos nessa carreira, e que carecia de uma resposta política a essa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ASP. Passo agora a palavra ao PS, Sr. Deputado Diogo Cunha, 3 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Gostaria de começar por cumprimentar os representantes da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, o Sr. Presidente Paulo Santos, o Sr. Tesoureiro, o Sr. Carlos Oliveira e o vogal desta Associação, o Sr. Carlos Silva. Quero aproveitar este momento para agradecer a vinda de Vossas Excelências à Comissão de Orçamento e Finanças, o momento que atravessamos exige a máxima responsabilidade, e este orçamento é para promulgar, e nesse sentido saudamos a pertinência desta audiência. Esta audiência representa para nós mais uma oportunidade de diálogo entre os profissionais da Polícia de Segurança Pública e a Comissão de Orçamento e Finanças. Ontem recebemos aqui e reunimos com uma associação de profissionais da Guarda, e não querendo fazer comparações, quero sim dizer que estamos empenhados em valorizar as carreiras de todas as forças de segurança. Para o próximo ano, agora que temos luz verde para aprovar este orçamento, o MAI apresentará mais 72,3 milhões de euros no Orçamento de Estado relativamente a 2024, mas com a saída do CEF da esfera do MAI, esse aumento é superior aos 200 milhões de euros, sendo o maior investimento sempre na segurança interna dos cidadãos. O esforço feito pelo Governo está inclusivamente a permitir que as forças de segurança possam rejuvenescer-se. Em 2022 formaram-se mais de 921 agentes e 29 oficiais. Em 2023, 584 agentes concluíram a sua formação. Mas há mais. No plano plurianual para o MAI até 2026, realizaremos o maior investimento de sempre na dignificação das condições de trabalho e de melhores indicadores de operacionalidade das forças de segurança. Através do PRR, realizamos um investimento de cerca de 20 milhões de euros na área da habitação. A aquisição de imóveis permitirá colocar a oferta em 240 alojamentos para os serviços sociais da PSP, para que os serviços sociais da PSP possam reforçar a oferta de habitação para os jovens polícias em Lisboa. Ao todo, está prevista uma execução de 37,9 milhões de euros destinados à garantia de alojamento dos elementos das forças de segurança recém-formados, assim como dar a garantia de habitação e condições condignas aos militares da Guarda, aos agentes da Polícia e aos seus agregados. Em 2024, o investimento dos recursos humanos das Forças de Segurança será de 1.876 milhões de euros, dos quais 919 serão alocados para o pessoal da PSP. Como disse, Somos sensíveis a muitos dos argumentos aqui expostos pelos senhores para esta audiência, mas creio que não podemos deixar de constatar que estão em curso claras melhorias para a carreira das Forças de Segurança e queria deixar aqui outra garantia hoje. Enquanto cá estivermos, tudo faremos para continuar a conversar e a apresentar melhorias, e essa é uma garantia que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista de continuar ao lado das nossas Forças de Segurança. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao PSD. Sra. Deputada Cristiana Ferreira, 3 minutos, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo, naturalmente, por dar as boas-vindas e por cumprimentar a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e uma palavra, naturalmente, de reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem destes profissionais de segurança tão importante para as nossas populações e para o país. Eu começo por sublinhar que, de alguma forma, o PSD tem sempre procurado soluções que dignifiquem as nossas forças de segurança, nomeadamente no que toca à valorização salarial e à atratividade das carreiras, como foi referido na vossa intervenção inicial, porque, de facto, são dois fatores que nos parecem importantes para garantir o necessário rejuvenescimento das nossas forças de segurança, e não há outra forma, queremos, de atingir esse mesmo objetivo. De facto, a elevada média dos polícias, não é? Que neste momento se encontram quer em situação de pré-aposentação e que em breve se vão reformar, sem haver sequer capacidade de os substituir, a falta de efetivos, a falta de candidatos é um problema para o país, e nesse com sentido de responsabilidade todos devemos ter quando olhamos para estas matérias. Mas, de facto, o governo socialista tem feito pouco para combater estes problemas em particular. E se somarmos, como também foi referido, a situação presente destes profissionais, da inflação, do aumento de custo de vida, facilmente ficamos cientes que estão a perder poder de compra e, portanto, a sua condição de vida está a diminuir. Sobre as questões do orçamento propriamente dito, o PSD tem apresentado ao longo destes 8 anos, orçamento após orçamento, propostas, e neste orçamento não foi diferente e tem propostas muito concretas sobre algumas das matérias que foram aqui referidas, nomeadamente a proposta de revisão global dos subsídios e suplementos remuneratórios para os profissionais das forças de segurança, de facto a regulamentação dos suplementos remuneratórios auferidos pelo desempenho das funções policiais, atualmente estão ainda a ser pagos por referência a diplomas dispersos, que há muito deveriam ter sido revistos, carece ser atualizada e uniformizada. Outra referência importante, e que também foi por vós aqui hoje invocada, tem a ver com a questão do pagamento dos retroativos devidos ao reposicionamento remuneratório dos polícias da PSP que foram abrangidos pelo despacho 746/2012. Nós estamos cientes desta matéria, temos proposta neste sentido, porque, de facto, em março de 2010, por força desse mesmo despacho, 831 profissionais foram nomeados na categoria de agente principal e tal promoção provocou um desequilíbrio interno relativamente à ausência da correspondente valorização das carreiras dos agentes, que à data tinham atingido mais antiguidade, e temos proposta também nesse sentido. Quanto à Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, temos também acompanhado esta matéria e, portanto, estamos também, de facto, presentes, que não fosse às vezes o acompanhamento das autarquias, que também têm interesse nas suas localidades em ter estas melhorias, muitas das situações. Para terminar. Só uma breve referência também a uma outra questão que tem a ver com os suplementos remuneratórios das grávidas, que é uma matéria que também temos acompanhado, e mesmo para finalizar, dizer que também concordamos com aquela que tem sido uma propaganda do Governo ao longo destes 8 anos e que há um caminho longo a percorrer para dignificar as forças de segurança e para as dotar verdadeiramente das condições remuneratórias e dos meios adequados para que valorizem as vossas funções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Chega, Pedro Pinto. 3 minutos. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. cumprimentar em especial a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, pedi desculpa pelo atraso, mas acabou agora a Conferência de Líderes e por isso vim diretamente para aqui. Bom, há uma coisa que nós temos em comum, para já, o esforço que nós temos feito, os partidos políticos, particularmente o Chega, em valorizar as forças de segurança. É uma das nossas grandes bandeiras desde o princípio do partido e há uma coisa que fazemos também, é reunir praticamente com todas as associações sindicais, porque gostamos de ouvir quem anda no terreno, gostamos de ouvir as pessoas que sabem realmente aquilo que se passa, ao contrário muitas vezes do que faz o Governo, que esquece muito os sindicatos da polícia e isso a nós deixa-nos preocupados. O que este Governo tem feito durante estes 8 anos é uma publicidade enganosa, ao fim e ao cabo, com as forças de segurança. Inclusive, este ministro agora, ultimamente, apresenta um aumento salarial e diz assim, vamos aumentar 300 euros o salário às forças de segurança. E as pessoas lá em casa ouvem aquilo na televisão e dizem, estão a ver, afinal, o governo do Partido Socialista está a aumentar em 300 euros o ordenado às forças de segurança. Esqueceu-se foi de dizer que é em 4 anos. Ou seja, é 2023, 24, 25, 26. Ou seja, o aumento sério são de 50 e poucos euros. Essa é que é a grande realidade. Essa é que é a grande realidade. E é uma realidade que nós temos que dizer aqui, e eu não me canso de dizer em vários fóruns onde estou presente, tenho que dizer sempre isto, porque a realidade do aumento às forças de segurança é este. Eu percebo o esforço que os deputados do Partido Socialista fazem sempre, cada vez que vêm reunir uma audiência destas, percebo perfeitamente o esforço que fazem, mas é um esforço que se torna quase inglório, porque depois a tutela não cumpre ou dizem, estamos ao lado das forças de segurança, mas o que é estar ao lado das forças de segurança? Ao lado das forças de segurança é valorizar o vosso trabalho, é valorizar as forças de segurança, e sim é estar ao lado das forças de segurança, é apresentar propostas para valorizar o vosso trabalho, como o Chega tem feito, desde o suplemento remuneratório, por exemplo, a SAD da PSB-GNR, onde descontam 14 meses e trabalham 12. Não vamos descontar 14 meses e trabalhar 12, isto é quase ridículo, não é? Depois, o subsídio de risco das forças de segurança, achamos que é muito importante. Seja o militar da GNR, seja alguém da PSP, estamos a falar de uma profissão de risco. Vocês metem em risco todos os dias a vossa vida. Como é que não é considerada uma profissão de risco? E o subsídio de risco tem que aumentar para 500 euros, por isso é que nós fizemos essa proposta. Depois as viaturas. As viaturas são quase o tempo da União Soviética, algumas delas. Fala-se muito, o Ministério da Administração Interna apresenta grandes carros, mas para onde é que vão esses grandes carros? Vão ao interior do país. Vão ao interior do país ver como é que estão as viaturas da PSP, como é que estão as instalações onde estão os elementos da PSP. Vão ver ao interior do país como é que são tratados. Esta é que é a grande realidade do país. E esta realidade do país que nós temos que vir aqui debater seriamente a estes fóruns, a estas audiências, é importante nós falarmos nisso. Depois, uma coisa que nós que estamos bastante preocupados é com o aumento do suicídio em relação às forças de segurança. O aumento do suicídio preocupa-nos muito e percebemos que da parte deste Governo ainda não há essa sensibilização para isso. Nós sabemos as dificuldades que têm quando saem da terra, quando se afastam da família, quando se afastam dos filhos, quando estão distantes, quando existe por vezes um sentimento de solidão e depois o maltratado que são, e isso pode afetar. Ou seja, é importante que haja psicólogos, que haja um acompanhamento dos psicólogos junto das forças de segurança. Porque estamos a falar de uma profissão diferente das outras. Não podemos comparar as forças de segurança com outro tipo de profissões. E é tudo isso que nós apresentamos de alterações deste Orçamento de Estado. Termino, Sr. Presidente. Temos feito variedíssimas propostas, que são conhecidas e os senhores sabem também. E da nossa parte, sim, estamos ao lado das forças de segurança. Gostaríamos imenso que o Partido Socialista e particularmente este Governo, estivesse tão ao lado das forças de segurança como nós estamos, porque seria certamente muito bom para os senhores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao PCP. Sra. Deputada Alma Ribeira, 3 minutos, tem a palavra. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a ASP, os seus dirigentes, agradecer o facto de aqui terem vindo expor a situação em que se encontram as forças de segurança. Começar por dizer que a questão que se coloca é quando é que o orçamento não foi sempre o melhor do mundo, que tinha mais reforço de financiamento, melhores perspectivas, enfim. Depois, a prática é que vem demonstrar que isso não corresponde à verdade. Aliás, os índices de execução dos diversos orçamentos são preocupantes. Se formos olhar para a Lei de Programação e Investimentos, é vergonhoso o nível de execução desses mesmos investimentos. Portanto, também não podemos, digamos assim, dar muito crédito àquilo que é sempre anunciado nos orçamentos de Estado. Mas, mesmo assim, quer dizer, o Governo acaba por comprovar a validade daquela consigna, de com as calças do meu pai eu também sou um grande homem, não é? Porque faz investimentos com o dinheiro da própria polícia e depois vem anunciá-los com pompa e circunstância, como um grande esforço de financiamento que o governo está a fazer, uma grande canalização de fundos. E, portanto, de facto, quanto às forças de segurança, a marca é muito negativa. É uma marca de desvalorização objetiva das condições de trabalho e das condições salariais, e é uma marca de desvalorização, eu digo assim, que desmotiva, que tira alento e esperança aos profissionais de uma real valorização, quando aquilo que se faz é tentar, por todas as maneiras, não mexer nas tabelas remuneratórias e não valorizar efetivamente os salários destes profissionais. E, de facto, aquilo que estamos a ter é reflexo disso, porque o governo não pode querer sol na era e chuva no naval, não é? E, portanto, não pode querer preencher concursos se não trata da questão da atratividade. E não está a tratar da questão da atratividade. E, portanto, temos visto, isto é um problema grave, não é um problema, e é isso que queremos também chamar atenção à sociedade, isto não é só um problema dos polícias concretamente considerados. Isto é um problema da sociedade. Isto é um problema do país, que fica assim, com menores condições para a persecução da segurança interna. E, portanto, a política que marca este governo é de penalização, não só dos profissionais, mas penalização também das populações. E, portanto, as populações também precisam de outra política. Eu, como sabem, não vou voltar a referir, mas temos procurado intervir em várias frentes, quer do ponto de vista salarial e das condições, quer do suplemento de risco verdadeiramente que traduza verdadeiramente o risco das funções, quer ao nível das questões remuneratórias de um ponto de vista mais geral, mas também do ponto de vista das condições de trabalho, porque grande parte também das circunstâncias de desgaste, desgaste psicológico, desgaste físico, também estão relacionadas com a primeira questão, que é a de não valorização salarial. Porque quando não se valoriza salários, todos precisamos de fazer,
para terminar essa...
Sim, muito obrigada. Fazer tempo suplementar e, portanto, e neste caso, remunerados com prejuízo da própria saúde e da própria vida pessoal. E isto aqui conta muito para a questão da saúde mental e, portanto, nós, mesmo para terminar, Sr. Presidente, nós evidentemente queremos implementar um regime de segurança, higiene e saúde no trabalho, como todos os trabalhadores têm direito e que os polícias não estão a ter, mas isso não pode ser desculpa para esquecer a questão de fundo, que é a questão da desvalorização profissional, porque é essa a questão primordial.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo então a palavra ao Sr. Presidente da ASPE para concluir a resposta final até ao máximo de 8 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas intervenções dos seus deputados e permitam-me, tendo em conta que não foi feita qualquer pergunta, lançar aqui algumas considerações na sequência daquilo que foi a minha intervenção inicial. Quando se fala aqui destes valores que foram encontrados para retificar os salários dos polícias, e é aqui que me apraz centrar é nos polícias, a questão que nós colocamos é como é que se chegou a estes valores, qual foi a sede negocial em que se chegou a estes valores para os polícias, em concreto, com quem falou, com quem se falou para se chegar a este valor, à necessidade de ser este valor. Eu estou a dizer com isto que não há qualquer, neste momento, apesar de haver aquilo que o Sr. Ministro tem chamado o diálogo social, em termos concretos e efetivos não há aqui uma perspectiva de podermos apresentar as nossas propostas e haja uma discussão fundamentada daquilo que é a nossa proposta. Acho que não tem havido uma valorização daquilo que se chama a negociação sindical. Por isso questionamos a pertinência de perceber se este valor que foi encontrado responde àquilo que são as necessidades da Polícia de Segurança Pública. Na nossa opinião, achamos que não. Aquilo que eu queria também deixar aqui bem vincado é da situação preocupante que se atravessa hoje na Polícia de Segurança Pública. Nós temos uma instituição que é extremamente importante, está a ser cada vez mais a ser chamada a desenvolver missões mais complexas, a missão é mais arriscada, temos abarcado agora a realidade do SEF, temos estado presente em todo o lado, temos respondido, até no ponto de vista daquilo que tem sido o funcionamento da instituição, a patamares sociais que não são da nossa responsabilidade e ainda assim não deixamos de estar presentes pela falência de outros patamares sociais. E aquilo que tem existido hoje é um reconhecimento um pouco até mediático daquilo que tem sido a nossa missão, mas o reconhecimento efetivo ao nível da valorização salarial, da dignificação da carreira, da criação de condições de trabalho, não correspondem muito àquilo que é, por vezes, anunciado politicamente. E esta preocupação que decorre da nossa apreciação que fazemos do estado de saúde hoje da PSP, assenta em três polos. Um, falta de atratividade brutal. Não se vê nos últimos 2-3 anos, apesar de terem alterado a portaria de admissão com a alteração da idade de entrada e outros critérios, não é por aí que se responde à falta de atratividade. Nós falamos que há cerca de 15, 20 anos, para um concurso de 1000 pessoas, concorriam, de 1000 candidatos, concorriam 18, 19, 20 mil jovens. Hoje estamos a ter cerca de 1.000, 1.500 pessoas a concorrer para um concurso. Por outro lado, temos outra análise a fazer, que é importante, que tem que ver com a fuga de quadros. Quem conhece um pouco a realidade interna da PSP, não é muito habitual ver um comissário com 32 anos ou 33 anos a querer abandonar a instituição para outros projetos profissionais. Isto também é sintomático de algo. É verdade que sempre saíram polícias para outros projetos, mas era mais visível ao nível do posto de agente, muitas vezes, e hoje isso é transversal a todas as categorias, seja agentes, chefes e oficiais, o que demonstra que a instituição não está a responder àquilo que é a manutenção dos próprios quadros. E, por outro lado, e associado a estes dois polos, tem que ver com o bloqueio da pré-aposentação, em que temos já uma média de idade em alguns comandos do país de polícias com 59 anos, 60 anos, numa dinâmica social totalmente diferente daquela que era há 10, 15 anos atrás. Ou seja, não temos capacidade de atrair, temos quadros que querem sair da instituição porque não se sentem reconhecidos profissionalmente e, por outro lado, temos aqueles que, querendo sair legitimamente naquilo que está definido no seu estatuto profissional, estão a ser bloqueados em sede de Orçamento de Estado. Ou seja, isto é uma bomba relógio que apenas está a tardar que venham as consequências que serão nefastas, não só para a instituição, para os seus profissionais, mas também para a sociedade, porque não se admirem depois, permitam uma expressão, que haja esquadras a fechar ou a encerrar por falta de capacidade, porque basta conhecer a realidade hoje, esta noite, em qualquer esquadra do país, houve um polícia de serviço ou houve muitas partes do país que não tiveram carro de patrulha para responder às necessidades. Esta é a realidade. Poderemos agora dizer se isto é exagerado, não, mas isto é a realidade para quem conhece internamente a instituição. Relativamente àquilo que aqui também estávamos a falar há pouco do Orçamento de Estado, da parte remuneratória, era importante perceber que os polícias também eles são pais, cidadãos, clientes e também pagam o crédito de habitação, também pagam o combustível, também pagam, como qualquer outro cidadão, alimentos todos os dias para fazer face àquilo que são as suas despesas diárias. E nós, em concreto, não vislumbramos que estes valores anunciados para 2024 em termos remuneratórios venham responder também a estas necessidades, que é uma necessidade de qualquer cidadão. A verdade também que este documento é totalmente omisso relativamente a algo que urge resolver, que tem a ver com a política dos suplementos. Nós estamos a falar em suplementos remuneratórios que não são atualizados desde 2009. O estatuto que vigora é de 2015, mas remonta para 2009 a política dos suplementos. Suplementos esses que também, nos últimos anos, não têm tido qualquer evolução e, por isso, não respondem àquilo que é a necessidade da Polícia de Segurança Pública. Em concreto, e aqui uma nota para o suplemento de risco, que da forma que foi negociado, e apesar do seu ministro ter tentado algumas vezes nas intervenções públicas que faz, considerar o suplemento de risco ou a componente de risco como variável e mais tarde já a tornar fixa para valorizar a componente fixa, não nos parece ser também um bom método de esclarecer, pelo menos, a opinião pública. Relativamente à questão dos índices de 2010, que falámos há pouco, eu creio que aqui podia haver um esforço em sede de Orçamento de Estado, que não seria certamente uma dificuldade orçamental. Falamos em milhares de euros, que será um pingo do oceano, e resolveria aqui a questão, que não é uma questão já jurídica, mas é uma questão de bom senso, em que temos 73 polícias a quem foi dada razão via judicial e que foram repostos nos seus índices e pagos retroativos, e temos 1000 polícias nas exatas condições que não estão a ser restituídos esses valores. Para terminar, dizer que no campo quer do alojamento, e eu frisava este ponto porque é um ponto que nos merece crítica bem vincada ao Ministério da Administração Interna, apesar de nós até reconhecermos da parte do Ministério alguma sensibilidade para perceber aquilo que está em causa, está bem munido da informação daquilo que é a realidade da PSP, aquilo que tem sido os passos políticos em termos concretos e efetivos não tem ido ao encontro daquilo que era necessário. E a pior forma de podermos aqui responder a isto não pode passar por secundarizar ou branquear as situações com base muitas vezes em intervenções públicas que não demonstram aquilo que é o real. Eu falo concretamente daquilo que se passa ao nível do alojamento. Insistimos que aqueles valores que estão assim a ser reiteradamente ditos em sede pública e até já no documento do Orçamento de Estado, não é sério, permita uma expressão, falar em investimentos para o alojamento quando o dinheiro decorre de contribuições obrigatórias dos polícias. Admito que o PRR tem lá uma componente, julgo eu, de 30 milhões ou 32 milhões, fale-se dessa, mas não se fale do dinheiro que é dos polícias para se fazer propaganda política. O dinheiro é dos polícias, carece de uma... Nós queixamos é de não poder estar nos serviços sociais a definir os critérios de opções para adquirir este ou aquele imóvel. Nós queríamos estar, era assim, nos serviços sociais a definir aquilo que são as melhores opções para os polícias. Não nos parece sério, permitam-me este quase desabafo, de estar a utilizar os recursos dos outros para fazer investimento que não é investimento do Estado. Para concluir mesmo, a política de infraestruturas e equipamentos, eu só faço esta nota. É verdade que tem havido alguns passos, é verdade que se lança as primeiras pedras para as construções de algumas esquadras, mas deixem-me dizer que se não forem as câmaras municipais a dar abertura a este primeiro passo, nunca é lançada nem tão pouco a primeira pedra. A nossa dúvida é saber quando é que é lançada a segunda pedra, porque a experiência que temos é que muitas vezes depois destes anúncios públicos, caso a Câmara Municipal local não pretenda dar viabilidade à continuidade da obra, nós temos instalações provisórias na polícia ainda que são provisórias há 40 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais questões, agradeço às senhoras e senhores deputados, agradeço à ASP, na pessoa do Sr. Presidente Paulo Santos, e aos demais membros, Sr. Carlos Oliveira e Carlos Silva, e damos por encerrado esta audiência. Muito obrigado.